Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, ao vivo aqui nesta tarde de quarta-feira, para um momento importante da nossa política, da nossa vida política e administrativa do governo do Jair Bolsonaro, porque, de repente, não que não tivesse com programações, mas não tinha tanto espaço, de repente nós estamos indo para o Congresso, onde na Câmara dos Deputados, em plenário, poderemos ter três importantes definições na vida de todos os brasileiros e também especificamente para os produtores rurais. Daqui a pouquinho começa a votação da reforma administrativa do governo Bolsonaro, onde tinha uma ideia de se criar mais dois ministérios, mas já se sabe que vamos voltar ao texto original, vamos continuar com 22 ministérios, aleluia, não vamos gastar mais, que beleza. Isso é uma parte do problema. A segunda parte já é fantástica, né? Uma definição que eu entendo como uma definição sobre a caça aos corruptos, o combate à corrupção, que é a história dos deputados manterem o COAF de onde ele estava, no Ministério da Economia, e não deixar que o COAF vá para as mãos de Sérgio Moro, ministro da Justiça, ou seja, tirar a investigação da Lava Jato das costas dos corruptos, notadamente no caso específico dos políticos, mais especificamente do Centrão, que é o que estão querendo tirar o COAF do ministro Sérgio Moro. Esse é um lado do problema. O segundo problema também nesse quesito corrupção tem a história dos auditores fiscais, onde os políticos não querem que os auditores fiscais façam suas investigações direto com o Ministério Público, exigindo antes uma autorização judicial, que é, no mínimo, um absurdo, não é? Isso tudo o pessoal da Lava Jato, o coordenador da Lava Jato, Daltan Delagnol, o promotor Deltan, está se colocando bravamente contra essa decisão, e nós vamos ter essa decisão hoje em plenário em votação. Não é votação nominal, não é votação por maioria, nada disso, por partidos, é um a um. Voto em plenário não tem, a gente não sabe para qual é a definição até o momento. E a terceiro assunto importantíssimo para o agronegócio é que nessa reforma administrativa também estará os destinos da FUNAI, não da FUNAI em si, mas das demarcações das terras indígenas, que hoje está no INCRA e pode sair do INCRA, voltar para o Ministério da Justiça e cair nas mãos da FUNAI, as demarcações das terras indígenas, onde nós estamos sendo informados de que existe mais de 300 novas áreas indígenas sendo requisitadas nesse instante. Para o meu espanto, que eu achava que isso era um fato que já estava decidido, mas não está. A reforma administrativa ainda tem que superar um obstáculo muito grande, que é a oposição que está obstruindo as votações. Mas para que a gente tenha uma forma de trazer mais informações para os senhores, nós vamos a São Paulo, na sede do blog Ranking dos Políticos, falar com o Renato Dias, que comanda esse blog, que conhece muito bem os políticos de Brasília e conhece muito bem os escaninhos do Congresso Nacional. Renato, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito boa tarde.
Boa tarde, João. Prazer falar com vocês aí.
Muito bem. Eu fiz toda essa apresentação porque o assunto realmente tem todo esse tamanho, né? E digo mais, que não, a gente não estava prevendo isso. Quer dizer, de repente, de segunda-feira para cá, é que se encadeou para chegarmos a colocar todas estas questões na agenda da Câmara dos Deputados. Até então, nós não tínhamos isso. Você concorda com isso, Renato?
João, essa votação ela vem aí com o pano de fundo dessa disputa entre os poderes, né? Essa queda de braço que a gente vem acompanhando entre o Executivo e o Legislativo e o Congresso, né? A questão do Centrão travando todas as pautas, travando as reformas, o Bolsonaro de um lado com essa dificuldade que ele tem aí de articulação, alguns chamam de dificuldade, outros chamam que é realmente o fim do tomar lá da cá, aí vai caber cada um fazer a sua análise, mas a gente calhou aqui nessa semana de vir realmente essa pauta para a votação com temas muito importantes, a 870, que está aí prestes a caducar, né? Então vamos explicar aqui para o ouvinte, para o telespectador, como é que funciona isso. As MPs são medidas provisórias Então, como o próprio nome diz, ela é provisória, ela tem um tempo que ela vale e esse tempo está acabando. Então, o Bolsonaro formou a estrutura de governo dele com um certo número de ministérios, são 22 ministérios que ele formou. Então, ele fundiu alguns ministérios, ele extinguiu outros e está com 22 ministérios. Ele fez isso através de uma medida provisória, que é a 870, que vai ser votada hoje. Se ela não for votada, ela perde a validade, e aí voltamos a ter os 29 ministérios da época do Michel Temer. Na época da Dilma até era muito mais, eram 39. O Temer saiu do governo deixando 29. É uma coisa até, João, que eu acho um pouco estranha, nem deveria ser algo a ser aprovado pelo Congresso, né? O presidente deveria poder montar ali a sua estrutura da maneira que ele achar melhor. Mas essa é a regra, então precisa ser votado. E dentro dessa MP existem outras questões muito importantes que você já abordou: a questão do COAF, a questão da demarcação de terras indígenas e também da atuação dos auditores fiscais que você também já citou.
Agora, sim, mas antes de mais nada, precisa passar por uma grande dificuldade, que é a obstrução da oposição, leia-se PT, PSOL, essas coisas.
Eu acho que, como foi colocado em pauta, isso quer dizer que essa questão já foi superada, né? Às vezes a coisa demora tanto tempo para ser colocada em votação, justamente porque eles estão ali azeitando, sentindo se vai poder ser votado ou não. Então, nossa experiência mostra que o fato dela ter sido colocada em pauta e ser votada hoje mostra que essa primeira questão já foi superada. E aí você tem a votação dos destaques, né? Então, a gente vai ter, muito provavelmente, uma aprovação do texto base, e aí você vai votar ponto a ponto essas questões que a gente comentou. O COAF, a parte dos auditores, a parte da FUNAI, que é muito importante para a questão aí do agronegócio, né? E aí sim, você até comentou que a gente vai ter aqui, o fato de ser no plenário é uma votação nominal, mas nem sempre é assim. Então, essas votações elas podem ser em plenário, e ainda assim ser uma votação simbólica, ou seja, a gente não saber, deputado por deputado, quem votou a favor e quem votou contra. Isso sim é uma questão a ser debatida hoje e que tem que ser superada. Se a gente vai ter a votação nominal, e aí existe uma pressão popular, existe um constrangimento, por exemplo, do deputado não querer votar para o COAF, sair do Sérgio Moro, se ela for nominal, enquanto que se ela for simbólica, ou seja, aquela coisa de, quem for a favor permaneça como está. E aí fica muito mais fácil para eles aprovarem isso daí, fazendo um acordo para ser dessa forma, entendeu?
E essa definição é somente para a votação de hoje, se vai ser nominal ou simbólica, ou ela passa, entre aspas, para criar jurisprudência e a partir daí tudo se define pelo que for decidido hoje?
Não, é sempre caso a caso.
Tá.
Então, a gente tem hoje a votação do MP 870. Definição sobre o COAF. Aí alguém pode pedir uma votação nominal. Eu quero que seja nominal. Sei lá, o Partido Novo pede para ser nominal, por exemplo. E aí você vai decidir. Aí às vezes você tem a votação para saber se a votação vai ser nominal. Olha como a coisa é complexa.
Vai longe, então.
E por isso que a gente vê aí que às vezes acaba
Tá.
11, meia-noite, enfim.
Então, você
Isso aí pode demorar muito.
disse que o Rodrigo Maia promete colocar a reforma, a base da reforma, em votação às 16 horas, mas a gente acha que vai ser 16 horas porque tem toda aquele lenga-lenga, aquele jogo de empurra da oposição que vai continuar com a sua obstrução.
Tem aquele lenga-lenga, para quem tiver interesse e principalmente paciência, dá para acompanhar isso pelo YouTube, você coloca lá TV Câmara.
Não, nós vamos reproduzir, viu, Renato? O Notícias Agrícolas vai transmitir.
Então, mais fácil ainda, é só entrar no site de Notícias Agrícolas e acompanhar por lá. E aí você tem pessoas, o famoso pela ordem, né, senhor presidente? Aí o cara começa a fazer aquele monte de discurso, assuntos que muitas vezes não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Tudo isso para ganhar tempo, para desgastar, para às vezes não dar tempo de votar, mas enfim, quem está ali por dentro, quem acompanha o plenário, sabe que isso faz parte do jogo. Infelizmente, tem esses deputados que fazem de tudo para complicar. Como aconteceu, por exemplo, na discussão da reforma da Previdência, né? Na CCJ, você viu ali que a oposição fez de tudo para atrasar o máximo possível, a gente já perdeu ali no mínimo umas 2 semanas que poderia estar adiantado.
Eu já perguntei e vou retomar, então, só para a gente passar essa fase, a fase inicial. A obstrução será facilmente vencida? Como é que vai ser?
Eu acredito que sim.
São várias obstruções, a obstrução será votada, como é que é isso?
É, aquilo que eu falei, isso é caso a caso, né? Então, se de repente um número suficiente, um número significativo de deputados estiverem ali obstruindo, você vai ter que votar, por exemplo, se vai adiar a pauta ou não. Né? Eles fazem ali um requerimento de adiamento de pauta para ser discutido numa outra semana. Mas eu acredito, pelo que a gente acompanhou nas notícias, que essa questão já está superada. O que a gente vai ter mesmo são as votações. A gente tem dúvida se o COAF vai ficar ou não com o Sérgio Moro, se a demarcação vai ficar dentro do INCRA ou vai ficar em outro órgão. Essas votações é que são as dúvidas, exatamente. A gente pode entrar no detalhe de cada uma delas agora.
Tá bom. O que agora, na parte prática de tudo, a gente mostra o poder do Rodrigo Maia em botar isso em votação, em fazer as coisas andarem mais ou menos. Esse é o poder do presidente da Câmara, é o poder que está nas mãos dele. E aí, Renato e meus amigos do Notícias Agrícolas, nós temos uma subleitura da coisa, de um lado a prática, de outro lado a necessidade de nós mudarmos o país. A coisa prática, entre aspas, né? A coisa prática, o pragmatismo. Querem votar as mudanças, as reformas, a Previdência? Faça acordo com o Rodrigo Maia. Querem mudar seu Rodrigo Maia? É uma pergunta que eu vou levar para o Renato Dias. E antes, já também colocando, é que preste atenção, que o que nós decidirmos hoje em plenário na Câmara dos Deputados vai servir para inflar ou esvaziar os protestos de domingo. Você concorda, Renato?
Eu concordo, até porque essa era uma das principais pautas aí, né, de quem estava convocando os protestos, a questão do COAF. Então, sendo decidido hoje, principalmente se ficar com o Sérgio Moro, que é o que pedem os movimentos que estão convocando essas manifestações, você já tira uma parte ali da pauta dessa manifestação, né,
da pressão.
Do estímulo da pressão. Se, por outro lado, for decidido que vai ficar no Ministério da Economia, você pode até instigar mais ainda a manifestação. Ó, tá vendo? Decidiram tirar o COAF do Sérgio Moro, então a gente precisa realmente ir às ruas. De toda forma, João, o fato dessa votação estar acontecendo hoje, você também já pode atribuir uma parte disso pela questão da pressão das redes sociais. Então, você não pode tirar o mérito até da manifestação antes mesmo dela acontecer, por essa movimentação de fazer a votação hoje mesmo, entendeu?
Então vamos deixar bem claro isso para os nossos telespectadores, porque a mídia, a grande mídia principalmente, ou aquela mídia que não votou no Jair Bolsonaro e se sente na oposição, não estou falando daquela da oposição mesmo, mas daquela que fica no meio, fica dizendo, o Jair fica governando na internet, tem uma bolha, tarará, que os intervencionistas, eu não concordo com os intervencionistas, nós temos que ficar dentro da legalidade, da Constituição, etc. Mas se não fosse ele, se não fosse essa pressão, nós não teríamos a votação de hoje. Certo ou não, Renato?
De certa forma, eu concordo sim, João, porque você não pode pegar, por exemplo, que todo mundo que vai lá é porque quer fechar o Congresso, quer acabar com o STF. Tem alguns que são os mais radicais, que você comentou, mas falar isso seria a mesma coisa que dizer que quem foi para a rua, por exemplo, pelo impeachment da Dilma, queria instalar a ditadura militar. Entendeu? Então, existiam alguns ali que queriam intervenção militar, mas era uma minoria. E acabou que, graças àquelas manifestações, as coisas acabaram acontecendo. A mesma coisa agora, você não pode tirar o mérito de quem está lá com as boas pautas, pedindo a votação da 870, pedindo a reforma da Previdência, pedindo a reforma tributária. Essas coisas funcionam. A gente vê que o que o político tem medo é povo na rua, então não pode desmerecer e dizer que quem está lá é maluco e está querendo atrapalhar tudo. Acho que isso tem sim o seu valor.
Então, assim, raciocinemos na seguinte condição. Hoje nós poderemos ter e saber quem é a favor das reformas, quem está literalmente ao lado do governo de modificação, de reformas, do Jair Bolsonaro, etc. Não estou dizendo que iria para a base dele, não. Mas votando em conjunto o que quer a maioria da sociedade e os que não querem. Nós vamos conhecer as pessoas, principalmente se for votação nominal, né, Renato?
O que você pode ver também, João, tem que ficar atento, é a questão do famoso acordão, né? Então, por exemplo, Por que que ficou travado esse tempo todo, né, essas votações? Que eu comentei antes. Geralmente, o Rodrigo Maia ele só coloca para votar quando já tem ali um sentimento do que vai acontecer. Então, de repente, um cenário que é possível é o seguinte: olha, a gente vai aprovar a reforma ministerial, vai ficar lá os 22 ministérios que o Bolsonaro criou, que o Bolsonaro definiu, não vai votar para 29. De repente, a questão da demarcação, a gente também faz do jeito que o Bolsonaro quer, mas o COAF e a questão dos auditores vai ser do jeito que a gente quer, do jeito que o Centrão quiser. Então, a gente não pode descartar que isso tudo já seja uma carta marcada, entendeu? E é assim que as coisas, infelizmente, acabam funcionando, né? O Bolsonaro está enfrentando esse tipo de política, está quebrando essa maneira de governar que sempre existiu, mas não dá para fazer mágica também. E eu acredito que essa questão do COAF é muito sensível. Até cheguei a trocar algumas mensagens com você semana passada, dizendo, olha, o que está pegando para votar é essa questão do COAF. Então, eu não ficaria surpreso se as pautas que o Bolsonaro quer, as mudanças que ele colocou ali, sejam aprovadas, com exceção dessa parte das investigações e principalmente do COAF, que é o que coloca ali os políticos realmente no alvo, né, das investigações e de tudo isso.
Mas, Renato, veja bem, a história do COAF. Depois a gente vai pegar outros detalhes. O que que muda sair da mão do Moro e ir para a mão do Paulo Guedes? É o mesmo governo. Se conversa por zap. O João Batista tem uma movimentação financeira estranha. Veja aí, papá. O que que muda? Muda nada ou muda?
Eu acho que é o seguinte, João. O ser humano ele tem medo do desconhecido, né? Então, historicamente, o COAF sempre esteve no Ministério da Fazenda, agora no Ministério da Economia. Você colocar isso na mão do Sérgio Moro, onde é que isso pode parar? As pessoas não sabem. Ele pode inovar ali, colocar novas maneiras, novos controles, enfim. É óbvio que não é garantido que, ficando na economia, eles estão livres de tudo, até porque o próprio Flávio Bolsonaro, filho do presidente, ele foi pego aí nessas questões todas do Queiroz através do COAF. Então, garantia de que, mantendo na economia, eles vão estar imunes, com certeza não tem. Mas se eles puderem escolher, eu não tenho dúvida que essa galera do Centrão, esses partidos todos ideológicos, preferem que fique na economia.
Então, de novo, nós estamos levantando, não você, né, mas os fatos, estamos levantando uma suspeição em cima do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, que, entre aspas, a minha leitura é que lá dá para fazer um toma lá da cá. Olha, você precisa votar a Previdência, então atrasa esse treco aqui, faça vista grossas com aquilo ali. É lícito pensar assim? Ó?
Eu não acho que a desconfiança é exatamente no Ministério da Economia, que eles vão deixar passar alguma coisa. O que eu estou dizendo é que eu imagino que o Sérgio Moro e o Ministério da Justiça teriam mais elementos, teriam mais ferramentas para fazer uma investigação mais profunda do que o Ministério da Economia. Quem está fazendo essa concessão não é o Ministério, é o próprio Congresso. Olha, os líderes do governo podem ter chegado nesse acordo. Olha, vamos deixar passar aí o COAF ficar no Ministério da Economia, porque isso aqui precisa ser aprovado, a gente tem que ter os ministérios, a reforma administrativa feita, que é mais importante, porque senão trava tudo. Você viu a Bolsa como estava semana passada, foi lá para baixo, quando a gente viu que o governo estava travado. Essa semana, pelo contrário, pareceu que houve ali um acordo, foi pautado para votação, já recuperou bastante. Não é fácil quebrar essa roda, João, é muito difícil, você tem que ir aos poucos, saber também uma hora de poder ceder ou não, entendeu?
Bom, aproveitando a deixa do Renato, eu vou falar do dólar, que está aqui na cara de quem está nos acompanhando aqui na home do Notícias Agrícolas. O dólar 4,04, chegou a 4,10. 4,10, agora 4,04. Né? E aproveitando também, alertando e pedindo aos senhores para participarem dessa nossa conversa com o Renato, mandando sugestões, perguntas para o nosso Fala Produtor. É só escrever embaixo e mande sua pergunta e aí aproveite os conhecimentos do Renato, que conhece muito, como eu disse na abertura, os escaninhos, né, as esquinas do Congresso Nacional. Enfim, voltando então agora à questão dos políticos tentarem tirar a Lava Jato dos seus pés, que é isso que, na verdade, fala Sérgio Moro, Ministério da Justiça, mas vamos falar em Lava Jato, vamos traduzir assim. Vamos entrar nessa história de limitar a atuação dos auditores da Receita. Porque, Renato, são duas ações que os políticos estão tomando, mostrando para mim, para o Renato e para a sociedade, para o Brasil todo, que eles estão com medo, estão querendo se esconder. É, ou seja, embaixo desse caroço tem angu, né?
É, exatamente. Então, o que, que diz, né, essa mudança que eles querem fazer? Eles querem proibir os auditores fiscais de fazer uma denúncia diretamente ao Ministério Público sem que tenha para isso uma autorização judicial. Então, é para frear realmente todo esse movimento que foi feito com o Lava Jato, com entrar na... Até certo ponto, João, vamos ser justos aqui, existem os mais legalistas, né, que até admitem que tem certos abusos, muitas vezes, do Ministério Público, de quebra de sigilo sem a devida autorização, de você... É aquele negócio, enquanto está do lado que a gente gosta, pegando realmente os bandidos, ou pessoas fazendo ali um trabalho do lado certo, a gente acha bom. O perigo é você também deixar isso com uma forma já institucionalizada e lá na frente alguém que não tem essa boa intenção utilizar isso de uma forma errada. Então, de uma certa forma, eu até entendo os que têm mais cautela. Mas aqui, claramente, são os políticos querendo ficar aí mais escondidos e com menos chance de serem pegos pelas falcatruas.
Bom, então, de novo, fica aqui o nosso lembrete, o nosso convite aos nossos telespectadores, aos produtores, enfim, à sociedade, para acompanhar a sessão da Câmara dos Deputados hoje, que ela vai ser basilar, vai ser didática, vai formar, mais uma vez, a consciência nacional, porque nós vamos ouvir todos os lados, para isso que é um congresso, você tem todas as opiniões ali, é um cadinho de disputa de quem tem mais força, quem tem mais convicção, quem tem mais razão. E nós vamos aprender, né, Renato, com os nossos representantes, sejam eles do baixo clero, do alto clero, de capacidade ou incapacidade, enfim, nós vamos tirar ali, né, vamos filtrar ali ao novo momento da vida nacional. Então, não percam a sessão de hoje, que eu vou tentar assistir o tempo todo aqui, nós, no Notícias Agrícolas. Vamos deixar exposto aí o link, que também é da TV Câmara, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do nosso país. Muito que bem. Agora vem a MP, aliás, o destaque mais importante para nós, né, Renato, do agronegócio, que é a questão das demarcações das terras indígenas, onde ficamos sabendo que, para meu espanto, tem mais de 300 novas áreas de demarcações pedidas agora, atualmente, hoje, nesse instante, e as forças indigenistas querem, porque querem sair do INCRA, que a decisão das demarcações saia do INCRA e que essas demarcações voltem ao Ministério da Justiça, onde está a FUNAI. E de novo aquela mesma história. Qual é a vantagem que a Maria leva? Então sai do INCRA que não vai deixar demarcação e vai para a FUNAI que vai deixar haver novas demarcações?
Esse assunto é bem polêmico, né, João? O agronegócio sofre muito com isso. Você não tem direito a contraditório nessas demarcações, né? O processo todo ele é muito viciado. A gente que acompanha um pouco mais de perto ouve essas críticas, né, de quem é vítima desse tipo de situação. Então, qual que é a situação? Governo Temer, como é que eram feitas as demarcações? A FUNAI fazia parte da estrutura do Ministério da Justiça e é ali que era decidido a demarcação das terras indígenas. O que, que diz a MP, o que, que é a proposta do governo Bolsonaro? Passar a FUNAI para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é aquele ministério da ministra Damares, e a demarcação de terras indígenas vai para o Ministério da Agricultura. Então, a FUNAI, para cuidar do índio, o índio lá, por questão de saúde, auxílio ao índio, isso ficaria com a Damares e a parte de demarcação iria para o Ministério da Agricultura. Então, essa é a mudança que o Bolsonaro, que a MP propõe. E o pessoal, na comissão, na discussão da MP, falou que não, que isso tem que voltar, que a demarcação tem que continuar com a FUNAI e ir no Ministério da Justiça. Então, essa decisão que a gente vai ter hoje. Vai ter a mudança proposta pelo MP de passar a demarcação para o Ministério da Agricultura ou vai continuar a demarcação com a FUNAI no Ministério da Justiça? É muito importante para o agronegócio.
Então, mas eu volto a perguntar, Renato. O que muda? É 6 por 6 dúzia ou mudam coisas fundamentais? O que muda?
O que muda é justamente o primeiro comentário que eu fiz, que hoje você tem um processo totalmente viciado A pessoa que está ali, você, tinha um índio aqui que morou há 200 anos atrás, está aqui a prova, é uma prova completamente... você vê ali que não tem nenhum indício de que aquilo realmente aconteceu. A pessoa que está na terra não tem condições de se defender da maneira correta, tem um prazo muito curto. Todo esse processo, da maneira que é hoje, dificulta muito a defesa de quem está na terra que vai ser demarcado. Passando isso para o Ministério da Agricultura, em tese, né, a gente não sabe porque isso ainda não aconteceu, mas você teria um processo muito mais técnico, muito mais responsável do que acontece hoje, menos ideológico. Então, essa mudança seria muito importante para a agricultura brasileira, para o direito do cidadão que está ali sendo alvo dessas terras, do que o que acontece até então. Então, esse ponto deve ser votado também separado. A gente espera aqui por votação nominal. Essa questão da votação nominal, João, ela é muito importante.
Eu acho.
Porque você ali é que você vê quem está de que lado. E até para nós do ranking, que a gente avalia os parlamentares de acordo com as votações que eles fazem, é fundamental. Eu preciso saber quem foi a favor e quem foi contra. E acho que numa democracia representativa isso é essencial, né? Você saber como o cara que você votou, como é que ele está se posicionando. Então, a mudança é isso. Você deixar de ter um processo completamente ali, nebuloso e ideológico para ter algo mais técnico e dentro do Ministério da Agricultura, que é muito mais indicado para fazer isso do que o que existe hoje.
Agora, voltando ao início da questão, a aprovação da MP 870, evitando, portanto, que ela seja caducada, deixa o Rodrigo Maia... A cavaleiro, olha a importância do presidente da Câmara, etc. e tal. Na sua cabeça, corre algum risco disso não acontecer, ou seja, a MP não ser votada, caducar, voltarmos a ter 29 ministérios? Você já falou isso, mas eu gostaria que você recolocasse.
Olha, João, Brasília, a gente sempre tem que ter um pé atrás, né? O pessoal brinca que aquele seriado lá, o House of Cards, a fichinha perto do que acontece aqui. Mas, enfim, pelo que a gente conhece, ela vai ser votada, sim. Isso já foi acordado antes. As MPs, às vezes, elas demoram para ir a plenário justamente porque não se tem essa certeza de que vai ser votado ou não, se vai passar ou não. Então, votada ela vai, mesmo que com obstrução, com demora, com muita enrolação, mas isso é normal de acontecer. E aí o texto base é aprovado e os destaques, que é a coisa mais importante e mais polêmica, que é o que realmente muda a nossa vida, vão ser votados separadamente. O que é importante? Os votos sejam nominais, que a gente tem ali a digital de todos os deputados votando sim ou não. Tá? E para o produtor rural, a questão da demarcação seria o ideal que ficasse com o Ministério da Agricultura.
Agora vamos, enfim, à questão mais fundamental ainda, que é essa história do Centrão, liderado, claro, pelo Rodrigo Maia, onde está o MDB, o PSDB, o DEM, etc. e tal. Com 350 votos, dizem eles, Renato, tem 350 votos, querendo comandar a vida nacional, não só do Congresso. Eles dizem que eles querem ter o protagonismo, o governo não se resolve, fica batendo cabeça, deixa conosco, dizem os deputados, nós vamos resolver isso. E, na verdade, a gente está vendo uma briga pelo poder. De um lado, dizem que, como você bem colocou, que o Jair Bolsonaro tem dificuldades para fazer articulação, e a gente acha que não tem dificuldade nenhuma, é caso pensado. Porque, traduzindo, para quem conhece, no caso, o Renato sabe muito bem disso, você põe lá o Onyx Lorenzoni para se comprometer, para ouvir o deputado, porque todo deputado tem um pedido a fazer, seja falar coisas republicanas e coisas não republicanas, e o Onyx se compromete. Só que chega no Jair e o Jair não se compromete. Eu acho que esse é o jogo que está acontecendo. E é isso que está dando todo esse estresse e... Me parece que hoje a gente vai perceber que o Jair está ganhando mais uma guerra, expondo o Centrão e passando as reformas. Está certo a minha dedução ou não, Renato?
Está certo, João. Porque, no fundo, o que você tem? Você tem ali o partido do presidente, o PSL. Ele tem 55 deputados na Câmara. Além dele, você pode contar talvez o Partido Novo, que tem 8, já vai para os 60 e poucos, mais uns 10 deputados de outros partidos que são base de governo. Então, em torno de uns 70 deputados é o que a gente pode chamar hoje que vota com o governo, que é a base do governo, sendo que até dentro do PSL tem uns ali que são meio imprevisíveis. Do outro lado, você tem a oposição, são todos os partidos de esquerda, o PT, o PSOL, o PROS, essa turma toda, somados, eles dão em torno ali de uns 140 deputados. Então, É mais ou menos o dobro do que a gente tem ali de base realmente firme do governo. O resto, João, é o centrão. Você tem 300 e tanto que ficam querendo fazer essas barganhas, que foi como sempre funcionou, infelizmente, no nosso Congresso. Quando chega alguém que fala, olha, acabou esse negócio, desde a parte da, desde a época da formação dos ministérios, que não teve indicação do toma lá da cá. Né? Se você lembrar, por exemplo, a campanha do Alckmin, que era a opção de muita gente, inclusive, todos os ministérios já estavam loteados. Paulinho da Força já tinha combinado com ele que ia voltar o imposto sindical. E o Bolsonaro chegou e quebrou isso. Então é óbvio que você vai ter um período ali de bater cabeça, de queda de braço, que é o que está acontecendo agora, né? É o que está acontecendo agora. Então, o pessoal não bota para votar, agora botou. Então, se realmente ele conseguir votar, botar as mudanças que foram propostas na MP forem aprovadas, sem dúvida é uma grande vitória do Bolsonaro, sem ter que fazer pagar com cargos, com ministérios, com vagas em estatais, nada disso. Então, as pessoas às vezes ficam assustadas, ficam repetindo o que aparece na mídia, o presidente não sabe governar, tem que ter um sangue frio, respirar fundo, porque não é fácil mexer nisso daí, é uma coisa que estava já institucionalizada há muito tempo. Né?
Quando termina, completa a sua frase.
Quando eu digo que às vezes poderia ser um pouco mais fácil, eu acho o seguinte, quando eu digo articulação, de maneira nenhuma eu acho que tem que ceder para eu tomar lá da cá. Mas às vezes tem coisas no Congresso, João, que são bem simples. Você receber o cara para um café, ouvir, olha, eu tenho uma obra lá no meu estado que precisa olhar com mais carinho. Isso daí já é o suficiente, muitas vezes, para trazer o cara para o teu lado. Bom. Entendeu? Existem níveis e níveis da chamada articulação. Então, o que acontecia antes, com certeza, não deve voltar. Agora, você também ter um pouco de jogo de cintura ali ajuda nesses casos, entendeu?
Não, realmente, o político, o deputado, aparecendo ao lado do Jair Bolsonaro para uma foto, vale muito. Mas eu continuo assim, meu espanto, viu, Renato, meu espanto, é com os jornalistas ditos, especializados em política, os grandes jornalistas, os grandes órgãos, falando que o Bolsonaro não sabe governar, que ele é um desastre e tal, eu fico olhando com espanto, falando, nossa, o que eles deviam estar observando, aquilo que eu observo, não é torcida, votei no Bolsonaro, mas assim, aquilo que eu observo é de uma argúcia fora do comum. Ele não põe o dedo, ele não se compromete com nada. E isso encerra o toma lá da cá e valoriza o fundamental que você destacou aqui, que é a votação nominal. Cara, você está a favor ou você não está a favor? É o que a gente vai saber hoje, não é?
E parece que muita gente, João, não aprendeu nada com a eleição, né?
Continua.
Então, esses mesmos jornalistas que carimbavam ali um monte de certezas, dizendo que Bolsonaro perdia para qualquer um no segundo turno, que ele não teria como fazer nada, que ele não ia conseguir nem apresentar a reforma da Previdência, só os fatos não ensinaram nada, ao que parece. E aí também, fazendo também um pouco uma análise, até crítica do governo, no que é possível, tem uma questão da comunicação, né? Tem muita coisa boa acontecendo no governo. Então, por exemplo, você pega o ministro Tarcísio, de infraestrutura. É um cara que está trabalhando muito bem a BR-163, aí, para quem é do agronegócio, muito importante para o escoamento da soja. Estão sendo feitas as obras, finalmente. Paulo Guedes, não precisa nem falar, toda a equipe dele de primeira linha, proposta muito bem feita, um cara ali que está trabalhando bem demais. Você tem o Ricardo Salles também no meio ambiente, um cara que está falando as verdades que precisam ser ditas. O Sérgio Moro, enfim.
A ministra da Agricultura, que está chegando agora da China, Tereza Cristina.
Era a próxima da lista aqui. Tereza Cristina, sensacional. Então, o pessoal está trabalhando muito e não tem o reconhecimento devido. Aí, tudo aquilo que sai do que seria o ideal, por exemplo, toda essa polêmica que houve no Ministério da Educação, né, que foi muito mais um erro de comunicação do que o fato em si. Ah, vai cortar 30%. Não era nada de 30%, era 13.000%. Isso é o que acaba ocupando as manchetes. Então, existe uma má vontade muito grande e as pessoas têm que ter calma e saber que essas turbulências, como a gente passou na semana passada e vai ter também por um bom tempo, fazem parte dessa quebra, dessa nova maneira de lidar do Executivo com o Congresso. Quem não tinha nada disso? O Lula comprava o parlamento com o mensalão, aprovava tudo que ele queria. A gente quer voltar para isso? Eu acho que não, né?
Seria bom até a gente perder uns minutinhos para ler o que está circulando em todas as mídias hoje, que é um pôster, né, feito pelo José Henrique Westphalen, dizendo o seguinte: em 5 meses o governo Bolsonaro já fez tudo isso. Ele listou aqui 24 ações. Imagine em 4 anos enquanto ele vai fazer, ele fará. Então ele disse assim: a primeira medida do Bolsonaro, 13º do Bolsa Família, lei da Maria da Penha com mais proteção, horário extensivo nas unidades de saúde, decreto de política nacional de alfabetização, decreto do ensino domiciliar, plano nacional de segurança hídrica, projeto de dessalinização lá no Nordeste, eliminação de 21 mil CCs, eu não sei o que é isso, mas 21 mil...
Cargos comissionados.
Olha,
cabide de emprego.
Cabide de emprego. Nossa, isso ia ser a manchete, mas enfim. Corte de 7 ministérios e dezenas de funções. Decreto de revogaço, a desburocratização. Critério para nomeações, ficha limpa e competência. Tem que ter ficha limpa para ser nomeado. Decreto sobre créditos bancários. Projeto anticrime, a lei do Moro. Decreto sobre posse de armas. Decreto dos CACs e porte rural. O que é CAC que ele está falando? Decreto dos CACs e porte rural. Deve ser posse de armas também, deve ser isso.
Deve ser relacionado a isso.
Liberação dos fitossanitários modernos, que interessa muito a nós aqui da agricultura. MP da liberdade do pequeno empresário. Eliminação de visto para turistas. Portal de serviços de digitalização do governo. Revisão da Lei Rouanet. Vixe! Concessão de aeroportos e MP da aviação. Foi ontem, abriu para a entrada de concorrências internacionais na aviação. Recuperação de rodovias e concessões. PEC da nova Previdência e agora também definindo o decreto de multas ambientais, o fim da farra das ONGs, que está lá em discussão com o Código Florestal. Presta atenção muito nisso, hein? O Código Florestal está sendo revisado lá numa das comissões do Congresso. Listando aqui 24 medidas em 5 meses. Quer dizer, realmente falta comunicação, porque eu próprio nem sei o que eu tava. Tem um item ali que nem estava sabendo do que se tratava. Imagine o restante da população, né, Renato?
E muito em linha, João, com tudo aquilo que foi prometido na campanha. Então, a questão do porte de armas, que também dá uma baita polêmica, fica lá, a mídia só entrevista o especialista que é contra, né? Impressionante isso. E ele está cumprindo o que ele prometeu, e as pessoas votaram nisso, sabendo que isso estava dentro do pacote Bolsonaro, né? Da possibilidade do cidadão poder ter uma arma para se defender. E as pessoas confundem como se isso fosse a nova política pública de segurança. Não, você tem que ter a polícia, você tem que ter tudo isso, mas você está dando o direito de quem quiser, também não é obrigatório todo mundo ter arma em casa, outra questão, né? Quem quiser poder, enfim, atingindo todos os requisitos para isso, poder ter arma em casa. Outra coisa, a questão dessa trava, né, do Congresso, a questão da guerra aí entre os poderes. Foi outra promessa do Bolsonaro, acabar com o toma lá da cá. Ele está cumprindo o que ele prometeu.
Maravilha.
Não vou ter mais distribuição de cargos, não vou ter mais ministério para atender o partido tal. Só que isso não é fácil de fazer na prática. Isso daí requer estômago, requer paciência, requer você ter que aguentar esse período de transição, né? Ver quem vai ganhar esse lugar de ferro.
E já imaginou, Renatinho, se a partir de hoje a gente incorporasse todas as votações do Congresso, não só da Câmara, a votação nominal? Que maravilha, né? E falando nisso, engatando, para a gente encerrar a nossa entrevista, passado esse problema hoje na Câmara, tudo isso se remete ao Senado. Teremos uma nova batalha do Senado ou simplesmente lá seria uma
Exatamente,
chancelaria?
Não. Tem que passar pelo Senado, então a gente tem um sistema bicameral, né, que é Câmara e Senado. Por exemplo, essa MP que você citou das companhias aéreas, que foi aprovada ontem, muito boa, por sinal, permitindo investimento externo. Finalmente, você vai ter concorrência no país, né? Se der certo, porque as passagens são caras, porque você tem duas companhias, praticamente, e só três. Então, foi aprovado na Câmara. Hoje, provavelmente, vai ser votada no Senado. E aí, sim, vai para a sanção presidencial. Tem até o ponto das passagens, das bagagens, né? Se pode ou não cobrar pelas bagagens no despacho. Isso é um ponto que talvez possa mudar no Senado, mas precisa passar sempre nas duas casas, Câmara e Senado, a não ser que seja, entrando agora no detalhe legislativo, João, você tem alguns projetos que são terminativos, que eles passam apenas nas comissões, sim, eles não passam pelo plenário. Geralmente são projetos que não têm tanta discussão, tanta polêmica. Projetos que a maioria concorda com o que está sendo votado, então você vota na comissão, que é um grupo menor, mais restrito de parlamentares que discutem a questão, e aí você não tem a necessidade de ir para o plenário. Se alguém discorda e achar que não deve aprovar, por exemplo, ou não deve rejeitar, pode pedir, fazer um recurso para que vá para o plenário e todo mundo possa votar. Então são detalhes aí que fazem parte de como tramita uma lei dentro do Congresso.
Bom, Renato Dias, blog Ranking dos Políticos. A gente quer te agradecer e eu quero deixar aqui a minha posição, que se houver necessidade realmente da sociedade ir às ruas, a gente vai definir, vai ficar muito claro, que é o que nós começamos aqui a nossa entrevista, se houver aprovação de todos esses MPs e a coisa andar, esvazia o movimento. Se não acontecer isso, vai aumentar a temperatura e precisamos ir às ruas. Eu deixaria a minha opinião. A pauta principal, a bandeira principal do movimento de domingo deveria ser votação nominal para tudo. Seria, assim, uma grande bandeira. Você concorda, Renato?
Eu acho que a questão da transparência ela tem que estar presente sempre, né? Eu acho que já há uma mudança muito grande do brasileiro não está mais interessado em política apenas de 4 em 4 anos. Acho que você deve sentir isso nas suas interações, aí no trabalho que você faz no dia a dia, João. O pessoal está todo dia ali cobrando, essa questão todas as redes sociais ajuda muito para isso. Então, você ter a votação nominal, saber como o teu representante votou nas questões que vão definir o futuro do país, é mais do que justo, eu diria que é uma coisa básica que a gente tem que exigir, sim, sempre.
Tá bom. Renato Dias, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ficar cada vez mais juntos e vamos ficar de olho na telinha, que hoje é o dia. Obrigado, Renato.
Eu que agradeço, vamos ficar de olho e quem votar a favor aí das boas medidas vai ganhar ponto no ranking dos políticos.
Olha, sim.
Convido a todos a visitarem o site e ver como é que está, como é que estão os representantes do seu estado.
Para entrar no blog Ranking dos Políticos é
www.politicosnoplural.org.br, politicos.org.br, e a gente está em todas as redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram, é só pesquisar Ranking dos Políticos, você encontra o nosso material.
politicos.org.br, tá bom. Renato Dias, obrigado mais uma vez, vamos em frente.
Obrigado e vamos em frente, João.
E viva o Brasil. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vamos ficar, como eu disse, de olho na telinha aqui no Notícias Agrícolas. Nós vamos acompanhar, portanto, essa votação extremamente importante lá na Câmara dos Deputados, para que o senhor e a senhora continuem sendo sempre os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Obrigado, voltamos daqui a pouco com mais informações. Fiquem no Notícias Agrícolas e vamos em frente.